Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com a juíza de direito da Vara Cível e Anexos da comarca de Matelândia, a magistrada Priscila Barreto Passos Remor, e nós vamos falar sobre um projeto lançado recentemente na comarca, que é o projeto Segurança e Comunidade. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer, né? Receber esse convite vindo de vocês. Boa tarde aqui também aos ouvintes da Rádio Educativa, em especial aos ouvintes aqui do programa Justiça para Todos, né? Fiquei bem feliz com o convite.
Que bom, muito obrigada pela disponibilidade. Bom, eu quero falar, né, primeiramente que a senhora explique o que é o projeto que foi lançado recentemente aí na comarca, que se chama Segurança e Comunidade.
Bom, inicialmente, para a gente falar um pouco sobre esse projeto, Segurança e Comunidade, na verdade, ele é um tema, né, complexo, mas que envolve, por ser complexo, ele envolve diversas questões jurídicas e sociais, né? E ele está intimamente ligado a alguns princípios do direito à educação, o direito à dignidade da pessoa humana, a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, conforme garantido aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Uhum. E dentro desse contexto, o artigo 6º ali da Constituição Federal, da nossa Constituição Federal de 88, ele consagra a educação como um direito social, né? Inerente à pessoa humana e indispensável também ao pleno desenvolvimento da vida e dignidade da pessoa humana. E juntamente com esse artigo 6º da Constituição, temos o artigo 205 e o 227, que tratam e asseguram, né, a educação como um direito de todos, um dever do Estado, da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, também estabelece a Constituição a proteção integral à criança e ao adolescente como dever da família, da sociedade e do Estado. E é importante também, né, que nosso projeto teve como base também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituído pela Lei 8.069, de 90, e o ECA traz esse reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. E estabelece algumas responsabilidades do Estado, da família e da sociedade na promoção desses direitos. Trago aqui, por exemplo, o artigo 53 do ECA, que determina que a criança e o adolescente eles têm direito a uma proteção à vida, à saúde, mediante a adoção, né, de políticas públicas que permitam acesso a serviços públicos de qualidade. E nesse é que nós enquadramos aí a escola segura e protegida. E no âmbito internacional também, nós podemos trazer aqui para os ouvintes também um conhecimento sobre a Convenção dos Direitos da Criança, que foi aprovada, né, pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano lá de 1989 e foi ratificada aqui pelo nosso país em 1990. E é um instrumento jurídico que tem uma extrema relevância para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para você ter uma ideia, Patrícia, o artigo 19 dessa convenção, ela dispõe sobre a obrigação dos Estados, parte, né, que fazem parte ali dessa convenção, em tomar medidas apropriadas para diagnosticar alguns focos e causas de violência e criar também espaço para discussão e reflexão sobre esse tema, né, e garantir que a instituição seja um local onde todos desejam estar. Então, foi com base nessas premissas legislativas, né, no âmbito nacional, no âmbito internacional, que nós desenvolvemos aqui na nossa comarca de Matelândia esse projeto interinstitucional, né, que além do Poder Judiciário, contou também com a participação do Ministério Público do Estado do Paraná, foi representado ali na pessoa do promotor de justiça, o Dr. André Luiz Querino Coelho, contou também com a participação da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, e através do seu delegado-chefe, o Dr. Marcos Smith, trouxe algumas exposições de fotos e relatos, assim, de toda a atividade desenvolvida aqui na nossa região de fronteira aqui do país. Contou também, né, com a Secretaria de Educação do município de Matelândia, através do secretário municipal Gabriel Carvalho. como você me perguntou no início, né, o que é esse projeto, quais foram os objetivos desse projeto. Então,
sim,
nós tivemos como principais objetivos uma participação mais ativa dos alunos, e nesse contexto contamos com a participação dos alunos dos terceiros anos da rede municipal de ensino aqui de Matelândia. Tem mais ou menos uma faixa etária ali entre os 7 e 8 anos, e nós fizemos com ele algumas atividades para envolver o resgate de alguns valores, exercício da tolerância, da solidariedade, da cooperação ali no âmbito escolar. Também teve como um dos principais objetivos, né, considerando toda essa legislação que trata sobre esse tema, aproximar o judiciário e as instituições de ensino aqui da nossa cidade no combate e à prevenção dos problemas que afetam diretamente as crianças e os adolescentes aqui.
Bom, o objetivo maior, magistrada, é criar justamente, promover, criar uma cultura de paz nas escolas, ou seja, começando junto aos alunos?
Exatamente, né? No caso do nosso projeto, especificamente, nós realizamos um concurso de desenho, né, que contou com a participação, como eu falei, de todas as escolas ali do município de Matelândia.
Uhum.
E foram mais ou menos uns 150 desenhos, e dentre esses nós selecionamos 14 que receberam uma premiação ali no final, do final de julho, mais especificamente ali dia 27 de julho. E esse prêmio ele foi entregue nas dependências aqui do Fórum de Matelândia. Foram 2 dias de atividade, né, onde um total de aproximadamente 200 alunos puderam visitar essa exposição de todos os desenhos que foram feitos pelos demais colegas de outras escolas. Os alunos puderam ver os desenhos que os coleguinhas fizeram, que estudam na mesma escola, de escolas diferentes, escola da cidade, escolas da zona rural, puderam visitar essa exposição também, né, bem como a exposição da Polícia Federal, a PF em ação no Paraná, contou com embarcações, viaturas e canil ali da Polícia Federal. E todas as atividades que nós fizemos é justamente, né, para trazer essa discussão, esse debate com os alunos, essa cultura da paz, até porque a escola é um espaço de formação cidadã, né, de promoção ali dos direitos humanos. Deve ser um ambiente seguro e acolhedor para todos os estudantes, sem que haja qualquer forma de discriminação ou violência. Então, esse projeto buscou trabalhar isso diretamente com as crianças. Ninguém melhor do que as crianças ali para trazer para a gente algum conhecimento, para que a gente também pudesse, a partir da visão deles, poder extrair alguns elementos que possam no futuro,
sim,
até orientar algum plano de ação nosso, alguns projetos futuros também do judiciário.
Então, magistrada, para prevenir a violência, nós primeiro precisamos entender o que ela significa, não é mesmo? Até porque nem todo tipo de violência é visível, não é mesmo?
Exatamente. E o interessante nesse projeto, Patrícia, é que através desses desenhos, mesmo que eles fossem realizados assim, de forma simples, por crianças, né, dentro dessa faixa etária, eles trouxeram mensagens extremamente importantes, né? E, de certa forma, até preocupantes. Vimos, por exemplo, muitas vezes retratados em desenhos de escolas como verdadeiras prisões cercadas de muros, de grades, armas e, acima de tudo, muito medo, né? Foram retratados nesses desenhos e muito sofrimento, que a gente via que os alunos escreviam lá, realmente, menções relativas à prática de bullying. Isso é importante, como eu falei, para que a gente possa reconhecer que há, de fato, um problema que precisa ser tratado e que a gente possa direcionar e intensificar projetos e programas, não somente do judiciário também, como eu falei, esse projeto foi um projeto interinstitucional que contou com a participação também ali do município de Matelândia. Então, isso certamente vai direcionar, como eu falei, intensificar esse projeto para tratar sobre o tema, ainda que de forma lúdica, né, mas com a profundidade necessária para promovermos efetivas mudanças no âmbito escolar, considerando toda essa situação que até recentemente vivenciamos aqui no nosso estado do Paraná.
Isso, por exemplo, descortinou aí para a senhora, né, para as autoridades, para os órgãos que estão em parceria nesse projeto, a questão do bullying, que ele está muito inerente, presente, talvez de uma forma velada, né? A gente não consegue talvez ver assim. E esse projeto trouxe isso à tona para vocês, magistrada, a questão do bullying na comunidade escolar?
Exatamente. Esse projeto trouxe vários elementos, né, que nós podemos identificar. E um dos principais elementos que nós verificamos de fato foi a prática do bullying. Infelizmente, né, uma parte da insegurança das escolas, nas escolas, é causada assim, por crianças e adolescentes que não compreendem as suas próprias emoções, que passam por alguns problemas em casa, nas suas respectivas casas, ou possuem algum problema e não sabem como resolvê-lo. E, infelizmente, terminam, né, descontando algumas frustrações ali dos colegas, através de algumas agressões físicas ou verbais, ou mesmo, inclusive, também violência no âmbito digital, né? Sobre a prática do bullying, esse é um dos pontos mais importantes que nós temos na luta até contra a violência nas escolas. Infelizmente, uma parte dessa insegurança que existe dentro das escolas é causada por crianças e adolescentes que eventualmente não compreendem suas próprias emoções, né, que passam por problemas que vivenciam em casa ou que possuem algum problema e não sabem como resolvê-lo. E dessa forma eles terminam até descontando suas frustrações em alguns colegas através de agressões físicas ou verbais ou até mesmo violência ali no âmbito digital. Então, para termos uma escola segura, é preciso também, antes de tudo, nós falarmos um pouco sobre o bullying, tentar amenizar essa situação, né, e tentar realmente trabalhar, adotar políticas públicas de segurança integradas e multidisciplinares que visam, exatamente como você falou, Patrícia, promover essa cultura de paz, de prevenção, de mediação dos conflitos, bem como a formação cidadã. E uma das formas, né, que a gente percebeu nesse trabalho que nós fizemos, a necessidade de fazer algumas capacitações através dos professores, dos funcionários, que precisam também estar preparados, né, para lidar com situações dessa violência e orientar os alunos sobre a importância do respeito, da tolerância. E inclusive, também nós, no âmbito escolar, a gente também tem uma participação direto, e é importante também o Poder Judiciário, não somente o Poder Judiciário, o Ministério Público e todas essas instituições que possam respectivamente conversar e ir até as escolas, conversar com os alunos, procurar de certa forma tratar com uma forma preventiva, né? Conversar, acima de tudo conversar, através de um judiciário mais participativo, né? E isso que a gente está tentando efetuar aqui na nossa comarca, uma atuação de promoção de projetos que visam dialogar com os principais direitos de direitos envolvidos, no caso as crianças e os adolescentes, aproximando cada vez mais da sociedade no que eu costumo chamar de um judiciário participativo.
Magistrada, esses desenhos que os estudantes fizeram, né, essa questão do bullying, não fica um alerta, né, traz um alerta maior para que os pais, os professores, os próprios diretores das escolas, né, se dediquem mais, ou seja, eles não são meros espectadores, mas são peças-chave para enxergar isso, para trazer isso e tratar esse problema?
Com toda certeza, Patrícia, é fundamental, né, que todas essas pessoas que estão envolvidas diretamente no ambiente escolar, sejam os alunos, os professores, os funcionários e os pais, sejam comprometidos com a criação de um ambiente seguro, inclusivo e, acima de tudo, tolerante, onde a violência ela não encontre um espaço para se desenvolver. Então, esses programas de conscientização para pais, para os alunos, esses projetos que a gente faz no âmbito do Poder Judiciário, isso é de uma extrema importância e eles são essenciais, né, para envolver toda a comunidade escolar, Poder Judiciário, na busca por soluções de problemas dentro das escolas. Problemas principalmente voltados ali à questão da violência dentro das escolas. Então, a promoção desse diálogo, uma participação ativa da comunidade escolar são extremamente fundamentais para a construção ali de um ambiente mais seguro e mais saudável ali para os estudantes.
Uhum. E a gente percebe, magistrada, que a escola, né, que teria que ser esse local seguro, que recebe os alunos, o local da educação, à medida que o ambiente educacional evolui, as escolas estão cada vez mais desafiadas, né, fragilizadas a lidar com questões muito complexas e profundamente enraizadas na nossa sociedade, ou seja, esses problemas da nossa sociedade estão cada vez mais próximos da comunidade escolar? Isso, né, é um pouco... Não teria que ser assim, teria que ser diferente, não é?
É, exatamente. Tanto que eu falei, né, esse nosso projeto Segurança e Comunidade, ele é um tema complexo, né, um projeto simples de ser realizado assim na prática, mas que ele envolve questões extremamente complexas, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito social. E certamente a perspectiva sociológica, né, do fato em si, ele interfere bastante na promoção de políticas que visem realmente minimizar esses problemas. A gente trata a questão do bullying, talvez um monitoramento, um apoio emocional, mas professores, funcionários, pais, que devem sempre estar atentos ali a alguns sinais de isolamento social, uma depressão, algum comportamento agressivo ou ainda outras atitudes suspeitas entre os estudantes, né, tendo ali um apoio emocional, uma intervenção precoce, como eu falo, sempre tratando a questão da prevenção. Eles são fundamentais para prevenir ali o que a gente chama também, na prática, de uma escalada ali da violência. Promover esses programas anti-bullying, abordagem multidisciplinar, né, com profissionais que trabalham e atuam em diversas áreas, como psicólogos, assistentes sociais, alguns educadores também. Então, eu acredito que para que a gente possa, como eu falei, é uma abordagem extremamente complexa, que envolve não somente questões judiciais, mas também a análise precisa também ser feita a partir de uma perspectiva sociológica, né? E o trabalho através desse monitoramento e o apoio emocional, professores, funcionários e os pais também, que devem sempre estar atentos a esses sinais de algum tipo de isolamento social, uma depressão, um comportamento agressivo e algumas outras atitudes suspeitas ali entre os estudantes. Então, é importante monitorar também e ter esse apoio emocional ali das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O programas anti-bullying, né, que devem realmente ser implementados, alguns programas de prevenção e combate ao bullying nas escolas, pode ajudar a reduzir a violência, né, e a marginalização de alguns estudantes, evitando o desenvolvimento ali de futuros agressores. Tudo isso passa por essa abordagem multidisciplinar, digo, né, envolve uhum. profissionais de diversas áreas, psicólogos, assistentes sociais e educadores, na identificação, que é importante, no acompanhamento desses estudantes, que já demonstram ali algum sinal, que já tendem ali algum sinal de preocupação. Tudo isso vai ajudar, né, que a gente consiga criar um ambiente um ambiente escolar mais seguro e mais inclusivo. Também nós devemos partir da ideia de que é possível, é preciso e necessário trazer uma educação para a resolução de conflitos, ou seja, ensinar aos estudantes habilidades de comunicação, né, e resolução de conflitos. E isso também vai contribuir para a criação de um ambiente escolar mais pacífico e mais tolerante. Isso aqui no judiciário, essa questão de resolução de conflitos, nós também trabalhamos diretamente, diariamente aqui na nossa comarca, né? Temos o SEJUS, busca justamente essa conversa. Se o diálogo, acima de tudo, hoje na sociedade é importante para que a gente possa prevenir ações que visem justamente que tragam maior segurança, não só para as crianças, para os adolescentes, mas também para os pais, para os funcionários, para toda a sociedade que está envolvida ali diretamente com as escolas.
E é importante que os pais, que a sociedade, não é mesmo, magistrada, tenham essa noção de que o poder judiciário é protagonista nessa questão da arte da mediação e da resolução de conflitos. É importante que a sociedade saiba que pode contar com o judiciário nesse sentido, não é mesmo?
Com toda certeza, Patrícia, e é por isso que eu falei, né, um judiciário mais inclusivo, um judiciário mais participativo, que saia ali, não fique restrito tão somente ao âmbito interno ali do fórum, que vá às ruas, vá às escolas, E essa é a nossa visão, né? A minha visão como magistrada tem que fazer um trabalho diferente aqui na nossa comarca, com apoio também do nosso colega, Rodrigo Dupal, que é o Luiz, que atua também aqui na nossa comarca. Ele também tem uma visão muito parecida com a minha. Então, a gente vem trabalhando conjuntamente, né? Justamente para trazer esse judiciário mais próximo da sociedade. Sim. Saber que pode contar sempre com a gente que precisar. Não podemos tratar, ter essa visão longínqua assim, do judiciário. O judiciário é participativo. Aqui é a casa do povo. Fora é a casa do povo. Tudo que vocês precisarem, nós estaremos aqui para ajudar, para auxiliar, para fazer com que realmente a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, mais igualitária e, acima de tudo, também mais plural. Dessa forma, a gente vai conseguir formar um país mais seguro, mais empático, mais solidário. Esse é o nosso objetivo aqui.
Uhum. Doutora Priscila, o fato da comarca de Matelândia estar, né, no extremo oeste do nosso estado, uma região de fronteira, não é mesmo? Do nosso estado, do nosso país. Isso acende um alerta ainda maior, uma preocupação por parte aí, né, de vocês, do judiciário e de outros órgãos também, com relação aí à segurança das pessoas, da população e dos estudantes?
Justamente por estarmos nessa situação específica, geograficamente falando, né, nós chamamos também a Polícia Federal para participar juntamente com esse projeto. Eles trouxeram, representando aqui através do delegado-chefe, doutor Marcos Smith, trouxeram aqui na nossa comarca, a exposição foi feita dentro do fórum, e nós pudemos conversar, dialogar com as crianças, explicando o que, que a gente efetivamente vem atuando aqui. Nós sabemos que a região de fronteira é muito abalada ali pelo tráfico, enfim, por crimes que tem essa amplitude maior em termos de internacionalização, né? Então, a Polícia Federal atua bastante na prevenção da prática desses crimes. Então, trouxemos um pouco dessa atuação da Polícia Federal para a nossa comarca e foram expostas várias fotos, imagens, e as crianças ficaram bem animados, assim, ficaram, porque às vezes a Polícia Federal, o juiz, o promotor, elas ficam meio receosas de se aproximar, de conversarem. Então nós abrimos esse canal, que foi de extrema importância, né, que eu tenho certeza que no futuro a gente vai até ampliar esse projeto para crianças de outras idades, de outras turmas, né, abranger ainda mais turmas, porque a gente precisa realmente conversar. Não é o fato da gente morar aqui na região de fronteira que temos sempre que carregar essa peça de ser um local mais violento. Pelo contrário, a gente vem trabalhando justamente para tentar retirar um pouco essa ideia que existe aqui, né? Extremamente violento. Porque violência a gente encontra em todas as partes do país e regiões do país. Mas, efetivamente, tratando de fronteira, né, a gente tem um trabalho diferenciado, né, em ações conjuntas aqui com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, e justamente para trazer uma segurança a mais, né, uma confiança, trazer uma confiabilidade no nosso trabalho, enquanto em termos de prevenção e atuação aqui do judiciário.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada, magistrada, pela sua disponibilidade.
Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada aí aos ouvintes pela disponibilidade de nos ouvir aqui um pouquinho, trazer um pouco desse histórico aqui da nossa comarca, do nosso trabalho, né? Gostaria de finalizar aqui, trazendo que é importante ressaltar que a violência nas escolas ela não pode ser ignorada ou minimizada, né? E a implementação dessas políticas públicas de segurança nas escolas, nessa atuação em conjunto com o Poder Municipal, Ministério Público, o Judiciário, é uma necessidade urgente para que a gente possa garantir, de fato, o bem-estar e o desenvolvimento ali pleno dos alunos. Então, a sociedade toda tem um papel de se engajar na luta contra a violência nas escolas, promovendo um ambiente de paz, respeito, para as presentes e futuras gerações, né? Porque as crianças e os adolescentes, eles não são apenas o nosso futuro, como a gente sempre costuma falar, as crianças são o nosso futuro. Mas, acima de tudo, eles são o nosso presente. Se nós conseguirmos, de certa forma, esses pequenos, eles consigam apreciar suas conquistas, descobrir os outros enquanto ser humano também, aprendam a manifestar esses sentimentos, descubram os arredores, desfrutem sua infância como crianças, realmente nós, tudo isso somado ao fato deles serem capazes de manifestar também uma gratidão pela vida e pelas pessoas, eu acredito que assim nós estaremos também ajudando a formar um país mais empático, mais solidário e, acima de tudo, mais seguro para as nossas crianças e adolescentes.
Exatamente. Muito obrigada novamente.
Obrigada, Patrícia. Foi um prazer. Um abraço aí a todos os ouvintes. Obrigada.
Até a próxima. Estamos à disposição. Até a próxima, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Até. Também estou aqui à disposição. Um abraço.
Um abraço. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com a magistrada Priscila Barreto Passos Remor. Ela é juíza de Direito da Vara Civil e Anexos da comarca de Matelândia e ela falou sobre um projeto que está sendo desenvolvido lá na comarca de segurança e comunidade, um projeto para combater aí a violência nas escolas. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.